Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 da manhã em Cabo Verde, são 13 em Angola, são 14 em Moçambique e na África do Sul. As notícias da África ao meio-dia com João Pereira da Silva.
Está na rua a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Ministros da Saúde da Cplp reunidos em Lisboa. Ex-primeiro-ministro da Argélia, eleito presidente da República. Abdel Majid Tebboune, ex-primeiro-ministro com 74 anos, foi eleito presidente nas eleições de ontem na Argélia com 58% dos votos, mas só votaram 41% dos eleitores, no que parece ser uma resposta ao apelo do Movimento Popular Iraque, que apelou à abstenção. José Gonçalves.
A taxa de participação nas eleições presidenciais argelinas de ontem foi de apenas 39,93%. São os números mais baixos em termos de participação eleitoral desde que as eleições na Argélia são plurais. Este resultado põe em causa seriamente a legitimidade das eleições. O movimento Hirak, um movimento iniciado por grupos estudantis há alguns meses e que levou à derrubada do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika, propunha claramente abstenção, na medida em que o governo de transição não aceitou fazer as modificações que o movimento propunha, ou seja, mudar a comissão eleitoral acusada de fraudes anteriores e uma revisão séria dos registros eleitorais.
Abdel Majid Tebboune é o novo presidente da República da Argélia numa votação em que apenas participaram 40% dos eleitores. Arranca hoje na Guiné-Bissau a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais. Uma campanha que vai opor dois antigos chefes de governo, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embaló. Germano Campos.
Vamos por partes. Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo PAIGC, obteve 40,13% dos votos na primeira volta. Já Umaro Sissoko Embaló, apoiado pelo MADEM G15, conseguiu 27,65%. Em terceiro lugar, ficou Nuno Gomes Nabian, da APU-PDGB, que apoia Embaló, apesar de ter um acordo de incidência parlamentar com o PAIGC para conseguir ter maioria e formar governo. Embaló recebeu ainda os apoios do presidente cessante, José Mário Vaz, e de Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PAIGC. Já Domingos Simões Pereira recolheu o apoio de alguns candidatos que participaram na primeira volta, como Bassirou Dia, Vicente Fernandes, Idrissa Diallo e Gabriel Indi, líderes de vários partidos guineenses. Se estes apoios se vão traduzir em votos, ninguém sabe. Caberá aos mais de 760 mil eleitores decidir quem será o novo presidente da Guiné-Bissau quando forem de novo chamados às urnas a 29 deste mês.
A Comissão Nacional de Eleições veio, entretanto, apelar aos dois candidatos para que cumpram o Código de Conduta e Ética Eleitoral e respeitem os valores democráticos. O governo moçambicano responsabiliza a RENAMO pelos ataques armados na zona centro do país e acusa o maior partido da oposição de estar a violar os acordos de paz assinados em agosto.
Nos últimos dias, a região central de Moçambique tem sido palco de ataques que a polícia atribui a homens armados da RENAMO. Em consequência desta situação, há perdas de vidas, feridos graves e destruição de bens materiais. O ministro da Defesa Nacional, Atanásio Mutumuki, veio a público reafirmar que a perturbação da ordem está a ser feita pela RENAMO.
Começamos por zona centro. Acredito que todos estamos a acompanhar o que se passa, porque não está a honrar o acordo que foi assinado, porque praticamente os elementos que estão a realizar esse tipo de ações são originários da RENAMO.
Em relação aos ataques no norte do país, particularmente na província de Cabo Delgado, Atanásio Mutumuki diz que as Forças Armadas estão no terreno para garantir a segurança.
Parte norte, Teatro Operacional Norte, as atividades das Forças de Defesa e Segurança continuam no terreno a garantir a segurança às populações, e o que está a se passar neste momento é que as populações, algumas populações, estão fora das suas aldeias, mas o esforço maior está sendo envidado pelas Forças de Defesa e Segurança para poder retomar as suas antigas aldeias.
Ministro da Defesa Nacional assegurando que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão a trabalhar na província de Cabo Delgado para manter a ordem e a segurança.
Em São Tomé e Príncipe, a primeira unidade industrial de óleo de palma começou ontem a funcionar em São Tomé. Tem capacidade para produzir 10 toneladas de óleo de palma por ano. Oscar Medeiros.
A fábrica pertencente à empresa Agripalma está localizada em Ribeira Peixe, ao sul da ilha de São Tomé.
A fábrica tem uma capacidade de prensagem de 10 toneladas por hora de fruto, o que relativamente às produções que temos no campo, que nos levará às 10 mil toneladas de óleo de palma orgânico anuais.
De acordo com o diretor da Agripalma, José Cortés Pereira, a maioria da produção é destinada ao mercado internacional.
Além de deixarmos cá tudo o que o mercado nacional nos conseguir consumir, o resto será para exportação, o que ajudará bastante a equilibrar a balança de pagamentos do país, porque é dinheiro que vem de fora cá para dentro.
A primeira exportação do óleo da Agripalma está agendada para o próximo dia 27 de dezembro. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus quer mais investimentos privados no país.
Precisamos de crescer economicamente para que, através dos dividendos do crescimento económico, possamos investir nos sectores sociais.
Já está em funcionamento a fábrica de produção de óleo de palma de São Tomé e Príncipe.
Uma fábrica que emprega mais de 850 trabalhadores. A segurança da capital cabo-verdiana está na atenção, no radar de atenções do governo. O Executivo vai passar a ouvir semestralmente a sociedade civil para recolher contributos. Cara Lima.
Com a realização do encontro a cada 6 meses, o Governo espera recolher subsídios e ideias de medidas que podem ser úteis para ajudar a resolver a problemática da segurança, sobretudo na capital do país. O Primeiro-Ministro considera que o papel das igrejas e outras estruturas da sociedade civil revela-se importante na promoção de valores, daí a pertinência da realização do encontro.
É uma boa colaboração, um bom comprometimento, até porque se trata de matéria que não se resolve apenas com ação policial e ação judicial. Queremos uma sociedade comprometida, empenhada, que nos possa apoiar socialmente nas intervenções que têm que ser feitas.
Questionado sobre as 14 medidas anunciadas pelo Governo para reforçar a segurança interna, o Primeiro-Ministro garantiu que o dossiê ficará concluído no decorrer deste mês para ser submetido ao Parlamento para discussão e aprovação.
Em Lisboa estão reunidos os ministros da Saúde da Cplp. Só a Guiné Equatorial e Moçambique não estão representados pelos titulares da pasta neste encontro, que decorre na sequência de 2 dias de reuniões técnicas. O ministro da Saúde de Cabo Verde, país que detém a presidência rotativa da Cplp, o ministro da Saúde de Cabo Verde, dizia eu, destaca o bom trabalho que tem sido desenvolvido no setor.
O setor da saúde dentro da Cplp é um dos setores onde tem havido ações bem conseguidas, consequentes e com resultados. Falo concretamente no que diz respeito à área de recursos humanos, formação de recursos humanos. Eu falo da parte dos institutos de saúde pública, mas também em toda a parte que diz respeito à governação e saúde.
E Arlindo do Rosário aponta objetivos.
E acredito que esta reunião dará, portanto, para mais do que uma reunião de continuidade, é uma reunião também para afinarmos determinados pontos, para sermos cada vez mais um plano estratégico, que pragmático, virado para resultados.
O ministro da Saúde, Cabo Verde, ouvido pela jornalista Paula Borges, antes da abertura dos trabalhos desta reunião de ministros da Cplp, que decorre em Lisboa. Angela Merkel promete uma parceria estreita com o Reino Unido, depois da vitória clara de Boris Johnson nas eleições britânicas de ontem. A chanceler alemã já felicitou o primeiro-ministro britânico. Já o Kremlin duvida que a vitória de Boris Johnson melhore as relações entre a Rússia e o Reino Unido. Donald Trump, por seu lado, acredita que há caminho para se assinar um grande acordo comercial, mais lucrativo do que qualquer acordo que pudesse vir a ser celebrado com a União Europeia. Já António Costa, o primeiro-ministro português, espera que o Reino Unido possa agora concretizar um Brexit com acordo, evitando uma saída desordenada da União Europeia. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, por seu lado, garante que, independentemente do resultado de ontem, os portugueses têm garantidos direitos de permanência com o que já tinha sido acordado anteriormente.
Está garantido, estava aliás garantido em qualquer circunstância. Portanto, todos os portugueses que tiverem entrado no Reino Unido até o dia 31 de janeiro de 2020 verão os seus direitos totalmente reconhecidos. Se já tiverem perfeito 5 anos de residência no Reino Unido, têm direito ao título permanente. Se não tiverem feito ainda os 5 anos, os anos que prefizeram, contarão para, quando chegarem aos 5 anos, terem o título de residência permanente.
Augusto Santos Silva, ouvido pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Uma pessoa morreu, pelo menos 25 ficaram feridas, algumas em estado grave. Na Alemanha, uma explosão registrada na cidade de Blankenburg, na zona leste do país, provocou uma vítima mortal que foi encontrada no interior do apartamento onde teve origem o rebentamento, de causas ainda desconhecidas. Hoje estão a ser homenageados os 71 militares do Níger, que morreram esta semana, terça-feira passada, num ataque de jihadistas do Estado Islâmico contra uma base do exército nigeriano em Inates. Este ataque foi o mais mortífero no país desde 2015. Os corpos dos soldados mortos chegaram esta manhã a Niamey, eram esperados pelas suas famílias. O Níger cumpre 3 dias de luto nacional. E uma equipa militar neozelandesa recuperou hoje 6 dos 8 corpos dos turistas que permaneciam desaparecidos depois da erupção da Ilha Branca, do vulcão da Ilha Branca, na passada segunda-feira. A operação, que envolveu 8 membros das forças especiais do país, foi levada a cabo como planeado, mas ainda não terminou, sublinhou o comissário da Polícia da Nova Zelândia, referindo que há 2 pessoas que ainda não foram localizadas. A erupção do vulcão saldou-se em pelo menos 16 mortos e um total de 17 feridos estão internados nas unidades de queimados de hospitais neozelandeses, 13 dos quais em estado crítico.